Olá, sejam bem-vindos ao Pequeno Ecrã. Trazemos mais um episódio sobre as vossas séries favoritas, com notícias, debate e a nossa incrível equipa. Apresentamos agora as principais notícias desta semana.
O Pequeno Ecrã traz boas notícias para os fãs da série The Handmaid's Tale. Foi lançado o teaser da segunda temporada. Apesar deste teaser só mostrar a Aya a correr, traz uma informação muito importante. A segunda temporada vai estrear em abril do próximo ano. Se és fã de Handmaid's Tale, tens de estar atento.
Parece que é oficial. A Amazon anunciou a produção de uma série baseada na saga literária e cinematográfica O Senhor dos Anéis. Situada na Terra-média, a trama vai explorar novas histórias que precedem a Irmandade do Anel. Mas para já, ainda não há nomes associados ao elenco.
Depois da Netflix demitir Kevin Spacey por causa das denúncias de assédio sexual, os fãs de House of Cards assinaram uma petição para o substituírem pelo comediante Kevin James. Esta petição já tem mais de 40 mil assinaturas.
Já está disponível na Netflix a primeira temporada completa da série O Justiceiro, da Marvel Television. A trama baseia-se na conspiração militar em que um antigo marine, Frank Castle, se vê preso quando decide punir os criminosos responsáveis pela morte da sua família.
Para os fãs de Suits, temos más notícias. Parece que Patrick Adams, que é o Mike na série, e Meghan Markle, que interpreta a Rachel, vão abandonar o elenco no final da sétima temporada. Esta saída deve-se a estes dois atores quererem novos desafios na sua carreira. Os episódios finais da temporada atual vão ser exibidos em 2018. Já começaram também os planos para a oitava temporada, mas ainda nada está oficializado.
Quanto a más notícias, a Country Music Television decidiu cancelar Nashville. Em comunicado, o produtor executivo da série decidiu agradecer a todos os fãs do programa por convencerem a CMT a dar mais uma hipótese à série, depois de já ter sido cancelada na quarta temporada pela ABC. A sexta e, por sua vez, última temporada, estreia a 4 de janeiro de 2018.
Spoilers!
Olá! Hoje trago-vos uma review da série Broad City, da Comedy Central, que fala da vida de duas melhores amigas, Abby e Ilana, e a sua vida pela cidade de Nova York. Ilana é extravagante e irreverente, enquanto que Abby é quase o oposto. Esta é precisamente uma das coisas que leva a série a ser tão interessante. Através de uma mistura de política com comédia e inúmeras referências a pop culture, a série expõe várias questões da atualidade, como a eleição de Donald Trump, de uma forma sutil, porém crítica. Apesar da primeira e segunda temporadas serem mais tranquilas, na terceira a série toma uma abordagem cada vez mais política. Num dos episódios conta-se até com a participação especial de Hillary Clinton. Broad City está também intrinsecamente ligada a questões LGBT, sendo a própria Ilana bissexual, e RuPaul, a famosa drag queen, estar a participar atualmente na quarta temporada. Nesta encontramos as duas jovens a tentar dar um rumo às suas vidas, no entanto, as complicações são muitas. Recomendo vivamente a todos que vejam esta série que acho fantástica.
Today is the day we become Abby and Ilana, the boss bitches we are in our minds. Are you with me?
Yeah, I'm with you.
Oh my god, is that Lincoln?
Yep.
Oh, thank god, Abby, there you are. We got another pube situation in the women's locker room.
This does not work.
Okay, I'll take lunch.
Please, come back today.
This is the men's room.
Does dog hemorrhoid cream work on human buttholes?
No.
We're just two gals cleaning in our underwear for an hour.
What gals?
We?
Us gals.
I'm not doing that.
Shh. Dude, what?
Who would you rather have go down on you? Michael Bublé or Janet Jackson?
Is that your vaporizer?
Vaporizer.
I believe in us.
Yeah. Yeah.
Yes, dude.
Don't black swan me like that, dude.
You want to come over and hang out? We just got pizza.
What kind?
Uh-oh.
You my friends?
No.
Olá. No momento musical desta semana, deixo-vos o tema de abertura da série You're the Worst. Aqui vai 7:30 AM. Dos americanos Sloth Roast.
I'm
I'm gonna leave you anyway. I'm gonna leave you anyway. I'm gonna leave you anyway. You're gonna walk right out that door. You're gonna walk right. Be untouched. I want my face to be untouched. I don't want this much more. I want to sleep and dream alone. I want to sleep and dream alone. I want to face to the dark. Carve it all up, you'll find nothing. Place a fine place. Have no logic to.
Olá, bem-vindos ao debate. Se ouviram a emissão anterior, então já sabem as regras, por isso seguimos logo para a pergunta. A pergunta de hoje é: que série resultaria melhor se fosse animada? E as respostas da nossa equipa são...
Olá, eu sou o João e a minha resposta é Sobrenatural.
Olá, eu sou a Beatriz e a minha resposta é Pushing Daisies.
Olá, eu sou a Lívia e escolhi The 100.
Agora começamos a argumentar. Beatriz, começas tu hoje. Porquê é que achas que Pushing Daisies resultaria melhor animada?
Eu já vejo Pushing Daisies há muito tempo e fiquei extremamente triste quando cancelaram a série. E sempre pensei que o ambiente da série era muito propício para fazerem uma animação. Porque os personagens vestem-se de uma forma muito engraçada, o ambiente tem imensas flores, tem imensas coisas coloridas. Claro que também era muito engraçado ver o Lee Pace em forma de boneco, porque pronto... É propício para isso. E as outras personagens. É isso.
Obrigado. Agora, Lívia, o que é que tu achas do The 100?
Como a série trata de um tempo futurístico, faria todo sentido ter uma versão animada dessa situação, porque quando eles estão no espaço e mesmo quando eles voltam à Terra, tudo são, em termos de cenários... bons para serem explorados em desenho, eu penso. Sem contar as cenas de ação que também seriam interessantes vê-las animadas.
Ok, João, agora tu. Porquê Sobrenatural?
Eu acho que Sobrenatural dava uma boa série animada porque, como o próprio nome indica, trata de lidar com o paranormal e, portanto, tem várias criaturas como fantasmas, demónios, vampiros e por aí fora, vários mitos urbanos. E, de certa forma, a animação dava maior liberdade para criar imagens mais bem construídas e com um design, se calhar, bem desenvolvido. E isso daria muito interesse de ver, para além já da componente de comédia e da ação que a série própria já tem.
Pronto. Agora vamos passar à segunda fase, em que vocês continuam a argumentar ou então dão contra-argumentos para atacar a série dos outros. Lívia, agora começas tu.
O Sobrenatural é uma série que é realista, mas não é realista porque tem elementos que não existem. Enquanto que o The 100 não é realista porque fala num futuro, mas os elementos das coisas que acontecem são mais possíveis de acontecer. do que o sobrenatural, com o qual transformar aquilo para desenho seria um desafio maior, uma vez que é muito fácil criar elementos fantásticos em desenho. O do Pushing Days eu não conheço, mas eu tenho a certeza que The 100 vai ficar melhor, eventualmente, se fizerem algum dia, em animação.
Ok, João, agora falas tu.
Bem, respondendo diretamente ao argumento da Lívia, eu acho que é exatamente o contrário, porque quando a série do The 100, por exemplo, tem coisas mais possíveis e, por exemplo, adaptar séries mais realistas para animação, não tem tanto interesse, porque é simplesmente desenhar a realidade, enquanto que uma série sobre o fantástico pode sempre pegar nas ideias básicas que já existem e criar um design novo, que até pode até tornar-se um design de referência para o futuro, e tens sempre muita liberdade criativa, porque lá está, não estás restringida com a questão de ser real. Pode ser inventado como tu quiseres, até podes mudar completamente a imagem base e estereótipa de um certo monstro, por assim dizer. E no que toca a Pushing Daisies, também não conheço a série, mas lá está, acho que é uma série que não tem tanto potencial de animação e de desenho como o sobrenatural.
E para acabar, a Bia.
Bem, parece que nenhum dos meus colegas conhece muito bem Pushing Daisies, eu vejo Sobrenatural desde pequena, sinceramente, porque aquilo tem imensas temporadas, como toda a gente sabe, e acho que exatamente por essa razão seria um bocado difícil reproduzir aquilo para desenho animado, porque teria que se fazer também uma coisa bastante grande para dar evolução à história, não é? Em relação ao The 100, eu não conheço muito bem, para ser sincera. Vi às vezes, só que não acompanhei. Mas acho, sinceramente, que Pushing Daisies teria melhores possibilidades de ficar, de dar uma imagem, ter um desenho mais engraçado e que fosse mais apelativo para todas as pessoas se interessarem. E não importa assim muito bem a série ser muito conhecida ou não, como o meu colega estava a dizer.
Chegamos ao final do debate. Obrigado pelas vossas opiniões. Desta vez, decidimos deixar a decisão final para os nossos ouvintes. Se tiverem opiniões diferentes, não se esqueçam de comentar. Voltamos no próximo programa com um novo tema e novas respostas.
Olá! Já que nos últimos tempos fala muito fake news, o Recordar a Viver desta semana relembra um policial que se especializava em apanhar mentirosos. Lie to Me. Esta série conta a história de Carl Lightman, um especialista a detectar mentiras através da análise das expressões faciais e corporais das pessoas. Assistido por uma equipa leal, Cal ajuda a polícia em vários casos, aceitando também pedidos privados para desvendar mistérios de uma das maneiras mais criativas da televisão. Para além da premissa interessante e única, o programa destacava-se pela interpretação do excelente Tim Roth, que dá uma grande dose tanto de comédia como de drama à personagem Cal Lightman. As personagens secundárias também tinham um bom desenvolvimento e as narrativas de cada episódio eram sempre dinâmicas e bem construídas. Por outro lado, a série tinha também uma componente educacional, pois permitia ao espectador descobrir a importância das expressões faciais a revelar os sentimentos de uma pessoa. Respeitando sempre o rigor científico, a série realçava uma componente bastante fascinante da psicologia. Infelizmente, a série foi cancelada pela Fox após o final da terceira temporada, apesar de apresentar ratings consistentes. No entanto, devido à sua qualidade, a série deixou um conjunto de fãs leais que não se recordam das peripécias de Cal Lightman e companhia. Se ainda não viste a série, então aproveitem para descobrir um policial diferente do habitual e também para apanhar alguns mentirosos.
Statistically speaking, an average person tells 3 lies per 10 minutes conversation.
43 muscles combined to produce a possibility of 10,000 expressions.
When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent?
Now that's real surprise. If your suspect is surprised for more than a second, he's faking it. He's lying.
It's human nature.
The truth is written on all our faces.
6 years ago, Dr. Lightman left the deception detection program he founded for the Defense Department. Together, we started a private firm that works with police, corporations, and almost every federal agency. We'd like you to come work for us.
Have you ever had any specialized deception training?
I've dated a lot of men.
I would like to sleep with you.
He's harmless. Just always speaks the truth about what's on his mind. What do you call it again?
Radical honesty.
You always tell the truth?
Always.
How good are you in bed?
You're a terrible liar.
Normal people think that's a good thing.
You're saying I'm not normal?
Olá. Hoje o perfil da autora é sobre Evan Rachel Wood. Evan nasceu a 7 de setembro de 1987 nos Estados Unidos. A atriz começou a sobressair nos anos 90, a quando da sua participação em séries televisivas tais como American Gothic e Once and Again. A sua estreia no cinema, em Digging to China, em 1998. Entre os seus trabalhos mais conhecidos estão o filme 13, Across the Universe e a recente série Westworld, pela qual esta artista tem vindo a ganhar vários prémios, graças à sua grande atuação como Dolores Abernathy. A atriz é ainda bastante ativa em relação aos direitos humanos, lutando principalmente, mas não só, pela comunidade LGBT, na qual se insere.
You've referred to the role you play as this host, as this robotic person, to be the acting Olympics.
Yes.
Which made perfect sense once I heard it, but explain what you mean.
Well, because in the show, we're kind of called upon to do these shifts of energy very quickly because we operate off of voice commands. So I'll be in a full panic attack and then someone will go, lose all emotional affect. So I'll have to go... And then, like, back into character mode, and then back to half character, half analysis mode. And, like, sometimes I have an accent, and sometimes I don't. And so, and sometimes I have to be completely deadpan, but in the script once it said, no facial expression, but crying through the eyes.
Oh,
and
man.
I thought...
Acabou assim esta emissão. Voltamos daqui a duas semanas com notícias, séries e muito mais. Hoje, despedimos-nos ao som de Marty Robbins, com a música El Paso, da banda sonora de Breaking Bad. Boas aulas e boas séries.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and 39 would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down put his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride. Just as fast as I could from the West Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me, tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso, I can see Rose's Cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go.
Off to my right, I see five mounted cowboys. Off to my left, right, a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. Stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for the leader is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle, I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good.